Bem-vindos a mais um ao final de semana. Hoje queria conversar convosco acerca do 25 de Abril, cujo cinquentenário se vai comemorar na próxima semana, e de alguns mitos que andam à volta do 25 de Abril. A primeira coisa que eu acho piada é que os portugueses gostam de encher a boca acerca da liberdade, mas de um modo geral, os portugueses gostam muito pouco de liberdade. Não é um valor. Os portugueses gostam de coisa como previsibilidade, segurança, tudo mais. Agora, liberdade não é nada um valor português. Viu-se perfeitamente, por exemplo, quando foi a pandemia, enquanto nos outros países da Europa as pessoas se manifestavam contra as restrições da liberdade, cá em Portugal as pessoas apoiavam de forma acrítica essas restrições. Por exemplo, se me disseram assim, você não pode passar de um conselho para o outro, faziam essa restrição. Se eu pensava, num balanço de razoabilidade, existe alguma formulação científica que me diga que eu não o devo fazer e que é mais perigoso? Ou seja, o facto de me limitar a minha liberdade, que para mim era incómodo, como português não é nada incómodo. Por exemplo, Pedro Passos Coelho falou a Maria João Avilés como um político livre. O que as pessoas criticaram não foi especialmente aquilo que ele disse, mas foi o facto de ter utilizado a sua liberdade. Portanto, nós não gostamos, de um modo geral, de liberdade. Ora, bem, se eu penso no 25 de Abril, se eu penso em liberdade, portanto, eu gosto de liberdade. E o facto de ter acabado a ditadura, portanto, para mim é uma coisa boa, mesmo que houvesse coisas que correram menos bem, nomeadamente a descolonização, que seria inevitável, mas o facto de eu estar aqui a falar livremente é uma coisa boa. Ou seja, eu também, se não houvesse 25 de Abril, haveria de alguma forma de a ditadura desaparecer. Pensemos só que havia 3 ditaduras de direita na Europa quando foi o 25 de Abril, portanto, Portugal, Espanha e o regime dos Corneis na Grécia, e que no final de 75 já não havia nenhuma. Portanto, aquilo que seria normal seria, portanto, o regime se ter democratizado. Ainda havia muitas ditaduras de esquerda atrás da cortina de ferro, mas o que seria normal seriam as ditaduras desaparecerem. Ora, eu que não gosto do facto de um regime, para se legitimar, ter criado um conjunto de mentiras. E as mentiras que foram criadas é do tipo, por exemplo, o Salazar criar as pessoas analfabetas. Tal é mentira. O Estado Novo acabou com o analfabetismo. Ou seja, no final do Estado Novo, já todas as crianças andavam na escola. O Estado Novo herdou Portugal como de longe o país da Europa com mais analfabetismo e dedicou-se a combatê-la. Nós andamos pelo Portugal e temos as escolas salazaristas espalhadas por todo o país. Possivelmente no 25 de Abril Portugal era o país com maior taxa de analfabetismo, mas só dizer respeito a adultos foi um dos combates do Estado Novo. Depois outra coisa que diz é que o Estado Novo promovia a pobreza. Tal também não é verdade. Houve desenvolvimento económico, houve a formação de uma classe média, sobretudo no marcelismo. Mesmo gosto de mostrar as fotografias das barracas. Barracas deu-se com a vinda da população rural para as capitais, nomeadamente para as cidades, nomeadamente para Lisboa, e essas barracas existiam à volta de Paris, existiam à volta de Roma, todas as grandes cidades da Europa tinham isso. Quer dizer, é claro que éramos mais pobres do que agora, mas houve um esforço de desenvolvimento. E o último mito que eu queria desmontar era o mito que o Partido Comunista lutou pela liberdade. Pois não, o Partido Comunista nunca lutou pela liberdade. O Partido Comunista lutou para implementar cá uma ditadura que seria muito mais violenta do que foi a ditadura do Estado Novo. O Partido Comunista era um partido telecomandado a partir de Moscovo, que aprovava tudo o que Moscovo fazia, que aprovou a invasão da Hungria, a invasão da Checoslováquia. E o Partido Comunista foi o seguro de vida do Estado Novo. O Estado Novo, a nível internacional, dizia, se nós cairmos, irá haver uma ditadura muito pior que a nossa, que será a ditadura comunista, e como tal sentiu-se legitimado, porque o Partido Comunista de facto era a oposição organizada forte que havia, e o Estado Novo, apresentando isto de certa forma, dizia, é muito melhor estarmos nós do que estar a alternativa, que seria uma ditadura bem pior. Isto tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana. Até lá.